Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
São 12 horas e 7 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 28 de setembro, já está no ar. Vamos juntos a partir de agora nessa sintonia, claro, aqui além de você ficar bem informado, você também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro de bancada, o Renatinho Nogueiro. Desconfio que ele já almoçou. Desconfio. Agora eu vou pegar ele, colar ali na mesa comigo, na produção. Não, pra ele me esperar, eu vou almoçar depois do Jornal do Meio-Dia.
Acertou,
boa
viu?
Tarde pra você, Renatinho. Você tá certo.
Acertou, porque a tarde tava muito apertada. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, está no ar mais edição do Jornal do Meio-Dia. Lembrando que faltam 94 dias para a chegada de 2022. A gente fez aqui a contagem regressiva para a chegada da primavera, né? Daqui uns dias a gente faz para o verão e a gente já aproveita já para falar do ano novo, que ele vem com muitas positividades, muitas notícias boas que
muitas
merecemos.
Muitas bênçãos para nós brasileiros, estamos precisando, hein?
É verdade. Lembrando que hoje é dia dele. Alô, meu vaqueiro, meu peão. Hoje é dia do vaqueiro, Kátia Gomes.
Deixa eu mandar um abraço aí para os vaqueiros da nossa região. Eles acompanham muito o Jornal do Meio-Dia, viu? A gente sempre recebe mensagem aí, às vezes ligações de alguns vaqueiros. Eu não me esqueço um que ligou aqui um dia, ele falou tanta coisa bacana. Eu fiquei encantada com ele. Ele se apresentou, falou que era vaqueiro, que não perde o Jornal do Meio-Dia. E demonstrou o quanto ele é bem informado. Ele fica bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia, viu?
É verdade.
Queria muito lembrar seu nome, mas é muita gente.
É verdade. Hoje também comemora-se o dia do hidrógrafo, tá bom? É isso aí. Um abraço a todos vocês, profissionais da área. Parabéns pelo seu dia. Estamos chegando, Kátia Gomes, daqui a pouquinho, né? A gente já avisa o pessoal que promoção só quinta e sexta, viu?
Se der na quarta-feira amanhã a gente faz, mas a gente avisa no início do programa.
Sim.
Mas a promoção do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor é na quarta ou na quinta, mas eu sempre aviso no início do programa. E lembrando que o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus apenas na sexta-feira, tá? Só excepcionalmente, quando acontece alguma coisa, a gente antecipa, mas é toda sexta-feira, ok? Sempre durante o programa, abertura do programa, a gente sempre explica para os ouvintes. Olha, são 12 horas e 10 minutos, Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 28 de setembro, está no ar, um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu são duas lojas, uma na Marquês de Paranaguá, outra na Jorge Amado, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda. Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia, os nossos ouvintes ficam bem informados a partir de agora com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 11 minutinhos nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: a variante Delta avança na Bahia e freia clima de liberou geral. Inclusive o governador comentou aí que esse oba-oba do povo se preocupando com festa, que não é bem assim não, que os casos de Covid deu uma aumentada na Bahia. A variante Delta já representa 10% dos casos no estado. Então, fica o alerta aí. Jornal Meio Norte de Teresina. Congresso derrubou o veto e despejo é proibido durante pandemia. Então, isso serve para quem é inquilino, perdeu o emprego, não está podendo pagar o aluguel, né? Então, por enquanto, está proibido o despejo durante a pandemia. Jornal Diário de Pernambuco. Obrigatoriedade da vacina para servidores do Estado é aprovada lá no Estado de Pernambuco. Jornal do Comércio, também de Pernambuco. Vacina de servidor avança na Alep. Jornal Diário do Nordeste, do Ceará. O que o Nordeste perde com a redução de incentivos? Tribuna do Norte, de Natal. Uso da reforma do imposto de renda para o Auxílio Brasil é aprovado. Jornal Dia Rio, juros de 3,99% ao mês. A Caixa cria linha de crédito de até R$1.000 para baixa renda. A Caixa vem ajudando aí muita gente, né? Nessa coisa dos incentivos com linha de crédito. Correio Brasiliense, Distrito Federal, entrevista. Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, abre linha de microcrédito para mais necessitados. Jornal Tempo, de Belo Horizonte, internação. Não há caso grave de Covid em 60% das cidades de Minas Gerais. Jornal Estado de São Paulo, passaporte da vacina já é exigido em pelo menos 249 cidades. Lembrando que a vacina não impede, né, que você pegue aí o vírus. Não entendo muito esse passaporte não, mas tudo bem. E Jornal Agora São Paulo, veja a nova regra do INSS para bloquear crédito consignado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e treze minutos. Aqui nas manchetes do jornal, no noticiário regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando, né, minha gente, que daqui a pouco ele, né, o nosso repórter Coutinho Neto, chegará aí com muitas informações do setor policial. E também já quero avisar aqui para vocês, tá? Que o nosso entrevistado já está aqui conosco. Daqui a pouco vamos bater um papo com ele, com o Tenente Coronel Serpa, ele que é o diretor-geral da SUTRAN, né? Autarquia de Trânsito em Ilhéus. E daqui a pouco vamos conversar com ele sobre o trânsito. São muitos temas aqui para a gente discutir junto com o Tenente Coronel Serpa, que certamente vai interessar muito aos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho, tá? Olha, 12 horas e 14 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente sempre divulga boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. As duas cidades têm boletins atualizados. Vou trazer aqui para vocês. Resumindo, Ilhéus tem, no momento, 15 casos ativos, tá? São 15 pessoas doentes, segundo o boletim. Dos 41 leitos de UTI Covid, apenas 9 leitos estão ocupados. E aí, no detalhe, é que desses 9 pacientes, 5 pacientes são de outros municípios e apenas 4 pacientes são de Ilhéus. Boletim da Covid Itabuna informa que são 222 casos ativos, tá? No município de Itabuna. Tem 12 pessoas em internamento de leitos de UTI, 17 leitos de UTI disponíveis. E apenas uma pessoa em internamento clínico e 25 leitos clínicos disponíveis. Então, Itabuna tá com um númerozinho sempre à frente aí, né? Maior do que Ilhéus, tá? E a gente espera que logo, logo, né, melhore isso aí. E a gente pode falar assim, ó, tá tudo tranquilo, Ilhéus e Itabuna. Nossa, meu sonho. Não vejo a hora. Vamos falar de vacinação, alertar aqui o povo de Ilhéus, ok? Continua hoje, terça-feira, 28 de setembro, essa vacinação em Ilhéus para 18 anos mais, ok? Então, você pode procurar aí os postos de saúde, região norte, sul, oeste, centro, conforme cada horário aí do posto, tá? Também tem segunda dose hoje para quem está agendado até hoje, dia 28 de setembro, para as vacinas Oxford, Coronavac e Pfizer, também nos postos de saúde. Dose de reforço para os idosos, 80 anos mais. É a terceira dose, hein, meus idosos? Vai lá tomar, nos postos de saúde, tá? E também para as pessoas aí imunossuprimidas, também podem procurar os postos de saúde. Agora a gente continua pedindo essa atenção especial da Secretaria de Saúde de Ilhéus sobre os idosos, que muitos estão voltando, porque não estão conseguindo, não estão aguentando ficar muito tempo em pé na fila. Então a gente pede aí uma atenção especial, tá? Para com os nossos idosos, ok? Olha, são 12 horas e 17 minutos. Mandar um abraço pro meu amigo Wilson, um ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, né, Wilson? Um abraço para você, obrigada pela audiência. E todos os nossos queridos ouvintes sintonizados. Um beijo para Andréia. Também ligada no Jornal do Meio Dia, né? Beijo. Todos os nossos ouvintes queridos. Olha, são 12 horas e 17 minutos. Rapidamente, falando aqui, atualizando, né, a vinda do presidente Jair Bolsonaro à Bahia. Então, hoje pela manhã, o presidente esteve já em Teixeira de Freitas, tá? Para fazer a inauguração da Estação Cidadania na cidade. Ele também participou da entrega de títulos de propriedades rurais e da duplicação das BR-116-101, tá? E o avião presidencial, ele pousou no aeroporto 9 de maio, em Teixeira de Freitas, por volta das 10 da manhã. De lá, o Bolsonaro seguiu para o local da cerimônia. Os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Cidadania, João Roma, acompanham o presidente na visita. Também estavam com ele o vereador carioca, Carlos Bolsonaro, e o senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Esta é a quarta viagem do presidente à Bahia neste ano. Nas três anteriores, em janeiro, ele esteve em Coribe, né, na Bahia aqui. Em abril, ele esteve em Feira de Santana e em setembro em Vitória da Conquista. Então, o presidente entregou partes das obras de adequação de rodovias federais, que no caso aí são as BRs 135, 101 e também aquela parte da ferrovia, né, integração Oeste-Leste FIOL, tudo respectivamente. Então, primeira vez aí do presidente Bolsonaro em Teixeira de Freitas, fazendo parte dessas viagens dele aí, comemorando os 1.000 dias de governo, né? Arrastou uma multidão, viu? Vi vídeos, imagens, né? Uma multidão lá, povo recebendo ele em Teixeira de Freitas, né? Fazendo carreata pelas avenidas, ruas da cidade. E lá na cidade não se falava em outra coisa, né? Era sobre a chegada e a vinda de Bolsonaro a Teixeira de Freitas. 12 horas e 19 minutos, mudando de assuntos, vamos passar lá por Itabuna, Renato, porque entidades se posicionam, né, contra aumento de impostos e criticam o prefeito da cidade.
É isso, Kátia. Presidentes de 7 entidades de Itabuna assinaram um manifesto com críticas contundentes ao prefeito Augusto Castro, do PSD, que enviou ao Legislativo projeto de lei que aumenta a carga tributária do município. O manifesto foi divulgado às 22 horas e 58 minutos de ontem, depois de análise minuciosa do projeto, já uma discussão na Câmara de Vereadores. As entidades do município assistem estarrecidas à aprovação de projetos de lei enviados pelo prefeito municipal de Itabuna à Câmara Municipal de Vereadores, destinados a majorar tributos, especificamente o ISS, Imposto sobre Serviços, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o ITIV, Imposto de Transmissão de Intervivos, e taxas em geral, tais como taxas de alvará, ambiental, de localização, de publicidade, cita o manifesto. Confira o texto. Os signatários do manifesto lembram que a proposta de Augusto vai de encontro ao que o prefeito prometeu durante a campanha eleitoral. Na leitura do empresariado e das instituições como OAB Local Itabuna, terá uma carga tributária muito superior àquela registrada nas cidades vizinhas e outras de mesmo porte, seja na Bahia ou em outros estados da federação. O manifesto é assinado pelo presidente da Associação Comercial de Itabuna, Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, Eduardo Fontes, presidente da CDL de Itabuna, Carlos Lee, pelo delegado do Conselho Regional de Contabilidade, Vanderlino Marques, pelo coordenador do Movimento Empresarial Sul da Bahia em Ação, MESB, Edmar Margot Júnior, pelo presidente da OAB Itabuna, Edmilton Carneiro, e pelo presidente do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidades do Sul da Bahia, Erivaldo Benevides.
Olha, pelo visto aqui, né, realmente as entidades aí representativas... Horas e 23 minutos, tivemos uma queda de energia, para variar, né, senhora Coelba? Mas, graças a Deus, o nosso gerador já foi acionado e voltamos ao ar para dar continuidade aqui ao nosso Jornal do Meio-Dia. Estávamos falando que entidades, né, se posicionam contra o aumento de impostos em Itabuna. Então, a gente estava observando aqui, realmente, aí, a maioria aí dessas entidades, né, ou praticamente todas aí representativas do comércio local, assinando esse manifesto aí, repudiando, né, esse aumento aí da carga tributária no município de Itabuna. Então a gente vai aguardar e ver quais são as novidades em relação a essa questão e a gente volta a falar sobre o assunto. São 12 horas e 23 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, vai falar conosco ao vivo, ele que vai trazer muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias nesta terça-feira?
Olá, Cátia, muito boa tarde para você também, um grande abraço. Olha, em primeiro lugar, antes aqui de falarmos em relação às notícias policiais, eu solicito imediatamente a presença da polícia, da CIPA. Estamos aqui parados, Cátia, parei agora aqui a nossa viatura da Gabriela FM, na proximidade da entrada do Teotônio Vilela. Uma pessoa de bermuda vermelha, camisa preta, está conduzindo um cachorro acorrentado, espancando. Ele vem espancando esse animal durante todo o trajeto da ponte, aqui da entrada do Teotônio Vilela, continuou agredindo este cachorro que está amarrado, o cachorro latindo, coitado, desesperadamente, me chamou a atenção. Eu parei aqui o nosso veículo para poder avaliar e divulgar este fato lamentável que está ocorrendo neste momento, aqui ao vivo agora, você sabendo de tudo, na Gabriela FM. Lamentável, ele está entrando agora em sentido ao bairro de Antônio Vilela, na BR-415. Fato lamentável, realmente, uma pessoa de camisa preta, bermuda vermelha, conduzindo um cachorrinho amarelo, amarrado em corrente, espancado aqui, neste momento, na cidade do Ilhéus. Mas, Lacate, boa tarde para você. Tarde. Grande abraço, ótima terça-feira. Renato Nogueira, boa tarde, ótima terça.
Boa tarde, Coutinho, ótima terça para você também.
Pois é, rapaz, isso faz a gente sair do sentido, viu? Nervoso, realmente, em ver esta situação lamentável. Vamos lá, então. Notícias de polícia. Você da viatura da 102,9. Coloque a sua máscara, o seu álcool gel, passe direitinho. Também aperte o cinto e coloque comigo para visualizar o seu cartão de vacinação. Porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, em Itabuna aconteceu um acidente inusitado na tarde de ontem, segunda-feira. O condutor de um veículo que estava trafegando ali próximo à Câmara de Vereadores de Itabuna, acabou perdendo o controle e caiu sobre outros veículos que estavam estacionados próximo ali à Câmara de Vereadores de Itabuna. Ao menos dois outros carros ficaram danificados com impacto e ainda, de acordo com a Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito Itabuna, a SESTRAN, o motorista alegou que passou mal, não conseguiu parar o carro e, apesar do susto e além do grande prejuízo, o condutor não ficou ferido. Ainda no município de Itabuna, aconteceu um atentado que foi registrado nas últimas horas. Desta vez, a vítima foi uma mulher que estava em um bar no bairro de Fátima. Ela acabou sendo surpreendida por alguns golpes de faca tipo peixeira e tentou A pessoa que tentou cometer o crime fugiu. Ainda segundo informações de populares que estavam no bar onde o fato aconteceu, chamaram a polícia, que foi ao local com o SAMU 192. A mulher deu entrada no hospital de base, sendo identificada como Thaís Nascimento de Jesus, de 25 anos de idade. A Thaís, ela disse desconhecer a motivação para o atentado, mas não corre risco de morte. Em setembro, apenas em Itabuna, 5 crimes já aconteceram, crimes violentos, homicídios, e já registra nesse ano 40 assassinatos, mais 19 pessoas mortas em confrontos com a polícia militar, totalizando 59 mortes violentas no município de Itabuna, apenas no ano de 2021. Olha, uma adolescente de apenas 17 anos de idade morreu após se envolver em um acidente na BR-101, próximo à região conhecida como Pedreira. Este fato ocorreu no município de Gandu. O adolescente estava em uma bicicleta quando tentou pegar uma subidinha ali daquela ladeira próxima a Gandu, uma carona no fundo de uma carreta, e acabou caindo e morreu no local. Luan, apesar de receber os primeiros socorros, não conseguiu resistir e, mesmo sendo atendido, veio a falecer. Olha, um trágico acidente, Renato e Kátia, e você do Jornal do Meio Dia, aconteceu também em nossa região. 4 moradores de Ubatã morreram em um grave acidente que aconteceu na noite do último domingo na BA-120, no município de Gongogi. As vítimas foram identificadas da manhã de ontem, e elas foram Clériston Jesus Santos, vulgo Nen, de 22 anos de idade, José Carlos França de Jesus, de 49 anos de idade, e apenas com os apelidos, duas outras vítimas também foram identificadas, o Grego e também Véi, que acabaram falecendo neste acidente. O sobrevivente, que permanece internado no hospital de base em Itabuna, foi identificado como Ronaldo. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu por volta das 10 horas da noite do último domingo. 5 jovens estavam no veículo saindo de Ubatã com destino a Gongogi, quando o condutor teria perdido o controle da direção e acabou em uma curva acontecendo a tragédia, que causou grande comoção no município de Ubatã. Lamentavelmente, realmente, uma tragédia de grandes proporções, com 4 vidas ceifadas em um acidente de trânsito na noite do último domingo naquele município. Daqui a pouquinho, nossa viatura retorna, viu? Com mais notícias de polícia. Um homem foi encontrado morto próximo à rodovia no município de Itabela. Também, olha que tragédia. Um idoso caiu de bicicleta, foi atropelado e teve o crânio esmagado. Você vai saber daqui a pouco onde, como aconteceu este fato de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na comunicação de Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. E como você disse, né, realmente você vê uma cena dessa, né, uma pessoa espancando um cachorro, tira a gente, né, do sério, desconcentra a gente, né? Que coisa triste, hein, Renato? E também, Coutinho, a gente pede, então, né, a polícia militar, CIPA, né, polícia ambiental, dá uma passadinha ali pelo Teotônio Vilela. Essa pessoa acabou de entrar no bairro de bermuda vermelha, camiseta preta, um cachorro, assim, de tom amarelado, e ele tava espancando o cachorro. Isso é crime, viu, bonitinho? Crime? Já tem lei federal pra isso, tá? Ai, ai. Olha, são 12h31, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Antes, deixa eu só mandar um abraço aqui rapidinho. Cadê? Deixa eu mandar um abraço aqui para Matheus Feitosa, do blog Político Sul da Bahia, e agradecer a ele que mandou aqui a informação para nós. Já está lá no blog Político Sul da Bahia, né? Sempre dando aquele furo de notícia. Pois é, nessa vinda aí do presidente Jair Bolsonaro à Teixeira de Freitas, né? O ministro Tarcísio, né, da infraestrutura aí, anunciou que publicou a licitação da duplicação da BR-415, viu, Renato, entre Itabuna e Ilhéus, e disse, publicamos a licitação da duplicação da BR-415 entre Itabuna e Ilhéus, que enrolaram a população por muito tempo, mas vamos fazer, declarou o ministro Tarcísio, que também anunciou a duplicação da BR-101 em Teixeira de Freitas e a obra ligando a BR-101 até Maraú. Já usaram muito, né, essa duplicação da BR-415 aí, apenas obra eleitoreira. Eu espero que agora realmente saia do papel. 12h32, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Chegou a promoção mais esperada do ano. A Zoom Casa Decor está com todos os álbuns de papel de parede com 15% de desconto. E ainda você leva de graça a sua instalação. É a maior promoção do ano. Rua Visconde de Mauá, número 237, próxima à Receita Federal. WhatsApp 998236128. Instagram @ Zoom Casa Decor.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de verdade, central das frutas, frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. Daniel-san, comida oriental é Daniel-san. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Daniel-san, comida oriental é Daniel-san. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
Daniel-san.
Se deliciar no melhor ambiente de Ilhéus. Refúgio Lounge Bar e Restaurante. Tudo num só lugar. Os melhores petiscos, cerveja gelada, drinks e música ao vivo. Aberto de terça a domingo. Refúgio Lounge Bar e Restaurante. Praia do Marciano, 744, no Malhado, em Ilhéus.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655, loja 3.
Autoescola Brandão.
Continua a promoção da Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao nosso show de prêmios. O smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve 0 quilômetro. Sorteio dia 20 de dezembro. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência. Matriz em Ubatã, 73-3245-1650. Filial em Ilhéus, 73-3231-1067.
Autoescola Brandão.
na Big Ótica. Qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1.000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Descontos de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabu, na Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabu, na 848, ao lado da Cesta do Povo.
Verão 2022 Supermoda. O melhor verão de todos. Um verão com V de vontade de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil, pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos, com V de vem. Porque esse não é só mais um verão, é o verão. Com V de vida, com V de você. Primavera, verão, super moda. Moda incrível pra você.
Eu acredito é na rapaziada.
Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos. São mais de 7 milhões em prêmios, com grande prêmio de 1 milhão. Todo dia alguém vai ganhar um super prêmio de 47 mil reais. E muita gente vai ganhar vales compras de 100 reais na hora, direto no caixa. São 35 mil prêmios esperando por você. Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos.
Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Planos de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você.
E faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós já estamos aqui com o nosso entrevistado, né, recebendo no nosso estúdio, claro, ele está aqui de máscara, né, porque está do meu lado, todo protegido, o Tenente Coronel Serpa, ele que é diretor-geral da Sutran em Ilhéus, que é uma autarquia de trânsito, né, gente? A gente sabe que o trânsito de um município, principalmente municípios como Ilhéus, que cresce cada vez mais, tem que ter uma organização, tem que ter aí uma superintendência de trânsito. Então, em Ilhéus é a Sutran e ato. Ele volta agora a ser o diretor-geral, porque ele já foi num outro momento, não é isso, Serpa? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Renatinho.
Do Júnior, a nossa equipe. É um prazer estar aqui na HBFM, né? Para conversar com vocês, que já conhece há muito tempo aqui, já sabe do programa, que é muito bem ouvido, né? Na região. E nós, como gestores, nós temos que dar cara a tapa, né? Estar aqui presente para ouvir as reclamações e também falar do nosso serviço que nós estamos prestando nessa autarquia de transporte e trânsito, né? Aqui de nossa cidade de Ilhéus.
Pois é, né, Serpa? E como eu lhe disse, a gente tem recebido muitas reclamações. E aí eu convidei ele para participar do programa para responder aqui para a gente explicar. Então eu já bati um papo com ele, já fiz uma listinha aqui. Então nós vamos conversar por fake news das câmeras. Porque estava rolando aí nos grupos de WhatsApp. Olha, Ilhéus agora está cheio de câmeras. E essas câmeras vão ser usadas para multar o motorista que está sem cinto, ou que está dirigindo com a mão só, ou que está usando o celular. É óbvio que isso é infração de trânsito. É infração, você está sem cinto de segurança, fala no celular, obviamente se você passar e um agente de trânsito vê, ele vai lhe multar, né? Mas essa questão das câmeras que vai, vão ser usadas para mudar é fake news. Explica pra gente qual é o objetivo dessas câmeras.
Bem, Kátia, a gente fala sempre que quando a gente quer terminar com a indústria, né? Uma indústria de calçado, só não comprar o calçado. Quando a gente quer acabar com a indústria da multa, só é não cometer infração de trânsito. É bem simples. Então a gente ficou até surpreendido, né, com algumas falas pela internet, né? Oh, cuidado, pessoal, que anda sem cinto, que anda com a mão só, tá sendo multado. Eu digo, é o lógico, né? Tá cometendo infração, vai ser autuado, né, pelo agente da autoridade de trânsito. Uhum. Mas essas câmeras, são 7 câmeras que já existiam aqui na cidade, só estamos reativando, que serve para observação. Sim. Não é câmera de fiscalização, não serve para ser autuado o cidadão. Então, só serve para ser de observação, que nós temos fazendo essa observação visual ali na Canavieiras, na Soares Lopes, nós temos também ali no Lomanto Júnior, né, no Pontal, temos ali em frente ao batalhão, segundo batalhão no Bake, né, na Barra, sentido ida e volta do Norte e Sul. Então, nós temos algumas câmeras que servem apenas para a gente saber como é que está o trânsito no local, para a gente possa deslocar uma equipe para que atender um sinistro de trânsito, ou até para fazer um balizamento, né? Uhum. A gente verifica um congestionamento e vai ver o porquê daquele congestionamento. Então, não se assuste, não, mas futuramente deve ter, claro, né? Uhum. Porque a tecnologia faz parte da fiscalização de trânsito.
Então, essa tecnologia aí dessas câmeras já em monitorando o trânsito de Ilhéus já faz parte das novas ações da Sutran, né? Após você assumir a Sutran?
Isso, nós assumimos agora em agosto, né? Final de agosto. Então, lançamos alguns tipos de atividade, né, de fiscalizatória, principalmente na área de orientação para o trânsito. Fizemos uma travessia segura, onde nós colocamos quem pode passar na rua pode ver a presença mais maciça, né, dos agentes de trânsito.
Sim, me chamou a atenção.
Um abraço a todos eles, são eficientes colaboradores, profissionais, e estão mostrando, né, o verdadeiro perfil, né, do agente de trânsito na rua. Então, está mais presente na rua de trânsito. Então, a travessia segura serve para os locais de alto risco, né, de acidentes, e também pode ocasionar um atropelamento de um pedestre na faixa de pedestre. A gente está colocando no horário de picos, devido também que estávamos com a situação semafórica com problema na cidade. Então, a gente colocou a travessia segura e também a Operação Centro e Paz. Então, a Operação Centro, nós colocamos mais 5 duplas, né, de agente da Autoridade de Trânsito na rua, onde faz a fiscalização, já que no mês de outubro já estamos previsto a revitalizar as sinalizações horizontais e verticais, e principalmente colocar de volta a placa do sentido aeroporto, né, que caiu. Sim. E também a questão de algumas coisas pontuais, como é necessário ter, né, um cuidado especial para o nosso idoso, né, para o nosso cadeirante. Vamos colocar placas adequadas para o estacionamento e parada desse pessoal, que deve sim ter um respeito maior.
Claro. E por falar nos semáforos, né, você sabe que é motivo de reclamação já há algum tempo, né, os semáforos apagados. Vou dar exemplo aqui. Ali na Avenida Canavieiras, né, entre a Canavieiras e indo para o sentido Cidade Nova.
Isso.
Também no Malhado, o povo reclama muito, né? E como é que tá aí o planejamento para esses semáforos voltarem a funcionar normalmente?
Isso, nós estamos já com a equipe de manutenção, já em ação. Nós temos 14 pontos de conjuntos semafóricos. Uhum. Já fizemos a manutenção possível de todos. Desses 14, 13 já estão em funcionamento. Só não está funcionando hoje nosso grupo semafórico da Receita Federal, ali na Avenida Canavieiras.
Sim.
Que ele faz um puxado até a Escola Heitor Dias. Então, só aquele que não está funcionando. Já recuperamos o da Barra, o da Urbis, o da Avenida Itabuna, Malhado, o dali da Petrobras, né, na Rotary, também do Barra Vento. Então, todos os semáforos foram feitos a manutenção primária, né? Claro que nós precisamos melhorar os focos de alguns semáforos, né? Botar também a questão do foco para pedestre. Nós estamos levantando todas as peças, que agradecer os 3 agentes de trânsito, né, que estão fazendo a manutenção na hora da folga deles, para ajudar a comunidade. Então, basicamente, já resolvemos o problema da rede semafórica. Nosso compromisso foi resolver já de imediato, resolvemos. E a questão da Receita Federal do semáforo, já estamos já levantando as peças, já foi passada ontem as peças, já estamos mandando a compra para que no mês de outubro já tenhamos 100%, já que já temos 93% funcionando, faltando só apenas um. E em outubro, novembro, mais tardar, estaremos 100% funcionando e melhorando cada vez mais a manutenção da rede semafórica.
Era isso que eu ia dizer agora. É a palavra essa, manutenção, né? Porque é importante a rede semafórica ter a manutenção. Parece que antes não tinha isso.
É porque estávamos com a dificuldade de licitação, mas a gente tem que aprender que dentro do nosso ambiente de trabalho nós temos as expertises. Uhum. Né? Então nós temos que buscar os talentos próprios, né? Então na época da dificuldade, procura os talentos. Então, dentro da parte da gente de trânsito, né, do profissional, nós temos três que têm esse talento, né, de manutenção semafórica, temos outros em outras áreas que nós vamos utilizar. Quem que vai ganhar com isso é o nosso público, né, nossos queridos conterrâneos de Ilhéus.
Bem, vou falar... Tem alguma pergunta aí, Renato? Eu ia fazer uma pergunta aqui de uma reclamação que chega aqui constantemente, mas antes, a gente vai passar no WhatsApp da Gabi, porque tem pergunta aí, não tem, Renato?
Tem muita pergunta chegando, inclusive eu vim te perguntar o seguinte. Boa tarde, Kátia. Eu gostaria de saber qual o procedimento do guarda de trânsito ao ver um condutor sem um cinto de segurança. É só multar? Pergunto isso porque meu esposo recebeu uma multa por estar sem o cinto. E provou que estava com cinto. Não seria necessário o guarda parar, advertir e multar? Porque ele nem sequer foi parado. A multa chegou com esse argumento sem o cinto.
E aí,
olha,
certo?
Bem, Renatinho, e nosso ouvinte, a gente fica sempre reclamando, né? Quando a gente sofre a infração de trânsito, né, achando que é a indústria da multa. Mas a gente tem que entender que o agente de trânsito serve um protocolo. A gente chama que é o manual... brasileiro de fiscalização, que uhum. todos os agentes de trânsito do Brasil, da Bahia do Brasil, eles passam por esse treinamento e seguem essa rotina. Nós temos algumas infrações que nós devemos parar o cidadão e outras que independe da parada, que a gente fala da abordagem ao cidadão. Nesse caso, a falta do uso do cinto de segurança não é obrigatório a parada do agente causador, do infrator. Então, o nosso agente da Autoridade de Trânsito fez o correto, que foi autuar. Se ele pudesse parar, deveria parar, porque ele pode parar sim, e no caso ele pode tanto dar advertência como fazer a punição, a lavratura do auto de infração, a depender da visibilidade dele, né, da consciência dele. Como a gente sabe que alguns aspectos de infrações são bem batidas, né, no mundo da mídia, né? Todo mundo sabe, usa o cinto de segurança, uhum. a questão do capacete, né? A questão do calçado, a questão de beber não dirigir. E isso vale para todos, inclusive para os próprios agentes, né? Não cometer, ele passou de trânsito. Eu fico me autopoliciando para eu não cometer, né, como sendo autoridade de trânsito, que se eu for pego de uma foto, né, dirigindo, sem utilizando cinto. O celular ou seu cinto, aí o pessoal vai viralizar tranquilamente, como já viralizou algumas coisas. Então, cometer erro natural é importante não cometer novamente.
Cada
né?
um se policiando,
então,
né?
Então tem que se policiar e um policiando o outro.
Exato. Tem mais alguma pergunta aí?
Tem mais perguntas. Eu gostaria de saber por que os guardas de trânsito não fiscalizam a Avenida Lotus no Nelson Costa.
Antes dele responder, eu aproveito e já incluo aí outra avenida. Avenida Esperança. Chegam muitas reclamações, as pessoas ligam, né, Renatinho?
Mandam mensagem no WhatsApp. Da calçada,
falando que os carros.
Oficinas.
Né? Pois é, e aí, Sei?
Olha bem, para a gente fazer a fiscalização, nós fizemos agora o desdobramento operacional. Então, nós criamos as áreas de fiscalização de trânsito. Antes era todo o grupamento cobria tudo. E a prioridade era centro, esquecia dos bairros. Hoje nós estamos distribuídos em três, igual como tem a 68, 69, 70 da polícia. Existe a primeira área de fiscalização de trânsito, a segunda área de fiscalização de trânsito e a terceira área de fiscalização de trânsito. Um equivalente a cada companhia independente. Então, no Nelson Costa mesmo, nós temos duas viaturas lá, duas motos, duas duplas de motos. Então, hoje, você passando, você vai ver a moto rodando no Nelson Costa, rodando no Lomanto Júnior, no aeroporto, você vai ver lá na Avenida Esperança, na Avenida Princesa Isabel, você vê também lá no São Domingos e no centro também, né? Claro que nosso ponto maior de quantidade de pessoas e viatura é no centro, mas nós temos duas duplas no norte, duas duplas no sul e três a cinco duplas no centro. Então, nós estamos fiscalizando, as denúncias têm que ser feitas. É claro que a gente passa por um período difícil, né? Questão de estacionamento, principalmente na Vila Esperança, Princesa Isabel. A gente sabe que tem muito morador. Se a gente começar a autuar, vão reclamar onde é que vai estacionar. Mas a gente pede ao cidadão que tenha a devida cautela, né, de não estacionar, pelo menos nos horários de pico, em cima da calçada, porque isso atrapalha, né, a vida do, do pedestre. Nós temos que pensar na mobilidade, mobilidade e acessibilidade.
Mas
é a vida do pedestre.
No caso da Avenida Esperança, a reclamação é grande em relação à empresa de guincho isso. ou mecânicas que pega e espalham, né, estacionam carros sob as... as calçadas, e aí os pedestres ficam sem espaço, né? Isso não é normal.
É, né, não. E é infração de trânsito. Nós estamos já com isso pontuado, já temos várias reclamações inúmeras, não só de veículos, como nós temos na Monseô, lá no Alto da Conquista também, que tem o serralheiro que ocupou a pista, né? Com o material dele. Nós temos algumas oficinas que colocaram veículos nas ruas, fazendo serviço de oficina nas ruas. Nós temos também restaurantes colocando gelo baiano, colocando cone. Então, nós vamos organizar isso. A fase de outubro e novembro é a fiscalização da sinalização horizontal e vertical, a que é proibitiva e aqui nós vamos autorizar. Então vamos fazer uma campanha de orientação, é claro, primeiro. Vamos fazer um tipo de um banner e também um adesivo para colocar nos veículos que estão estacionados, ou material como cadeira, mesas, colocado em lugares destinados a veículos. E vamos sim colocar também no centro da cidade, locais destinados a estacionamento de motocicletas, carga e descarga, revitalizar as faixas de pedestres, das grandes locais de deslocamento, das grandes avenidas. Então, mês de outubro e novembro, que é o nosso planejamento, é verificar essas situações. Fazer uma campanha educativa, para não achar que nós estamos só punindo. E na segunda fase vai ser a remoção desses veículos que estão, e também a retirada desses bens que estão colocados em lugares irregulares.
Mais alguma pergunta no WhatsApp, Renato?
Bom, tem várias denúncias, inclusive o que o senhor acabou de esclarecer com relação aos carros nas calçadas, na Avenida Baitaba, Avenida Itabuna, Avenida Esperança. Isso. E tem um ouvinte perguntando aqui o seguinte: é verdade que vai ter a Zona Sul no centro da cidade? Meu nome é Murilo e moro na Rua do Cano.
A famosa Zona Azul, de estacionamento.
Isso. É necessário. Isso é um ponto notável por todos os nossos conterrâneos ilhenses, de que se não tiver a Zona Azul no centro da cidade, vamos ficar sem locais de estacionamento. É claro que nós temos que ter zonas verdes, zonas vermelhas, né, locais que moradores podem estacionar. Isso já está na procuradoria do município, já a questão da Zona Azul. Acho que nós temos que ver um valor adequado, um valor que não seja muito alto. Mas, infelizmente, qualquer cidade que não tem a Zona Azul, o cidadão para o veículo 7 horas da manhã, o comércio está fechado, não sei como é que chega tão cedo, né? E chega 8 horas, não tem um estacionamento.
Não tem.
Aí o cadeirante não tem um local de parar seu veículo, o idoso. Quem vai fazer o comércio não consegue fazer a compra do comércio.
É verdade.
E termina saindo para comprar em outros logradouros. Então, uma coisa importante, o nosso prefeito Marão disse que é uma prioridade do governo dele, né? Fazer essa Zona Azul, organizar o trânsito. É que nós estamos cuidando do povo. Cuidar do povo é o quê? Organizar. Então, todas as medidas que nós estamos falando é para medida de organização, Kátia. Uhum. Às vezes a pessoa pensa, não é punição, é que vai fazer, vai combater. Não, a gente está jogando primeiro a discussão, né? Quando a gente fala clandestina, a gente fala, vamos combater clandestina. Eu estou dando um alerta de que se regularize ou saia do sistema que é irregular. E a medida disso vai ser o quê? Vai chegar um ponto que vai ter que ter um combate físico mesmo, né? Quer dizer, a retirada. Mas estou jogando apenas para o pessoal começar a pensar, a discutir na cidade. E o clandestino? Vai funcionar? Eu não sou contra. Eu digo, não sou contra. Eu sou a favor que regularize.
Sim.
E que dentro da lei, não, é bom que o cidadão, muitos pais de família, evita estar correndo de uma abordagem, de uma operação. Então, tudo que for organizado, e a Zona Azul traz essa organização para o centro da cidade. Principalmente que a própria empresa que assumir vai ter que sinalizar todo o centro da cidade.
Sim.
Né? Colocar vagas destinadas aos cadeirantes, mobilidade reduzida, idosos, em vários pontos da cidade, e que quem ganha é o próprio comerciante, que vai ter um acesso fácil à sua loja, e aquele que vai comprar, que vai poder parar um tempo para comprar na loja dos nossos empresários e sair para os seus destinos.
Olha, você falou sobre a questão da clandestinidade, chegou pergunta aqui sobre isso, né? transporte clandestino, Ilhéus tem muito, a Sutran vai fazer a fiscalização, como é que funciona isso?
É, olha bem, a ideia é primeiro a gente colocar a discussão em pauta, né? A discussão, será que é necessário, não é necessário? Envolve parte de família, envolve pessoas que não devem fazer o clandestino. Então essa discussão tem que ser feita. Então nós temos que reativar nosso conselho de trânsito, né? Nosso conselho de trânsito e transporte tem que ser reativado, né, para a gente já pensar nessas discussões, o que fazer com esse público que está trabalhando. Tem parte de família, tem pessoas que não devem rodar, como eu digo aqui. Tem pessoas que têm vários veículos, tem pessoas que trabalham, são profissionais. E às vezes a gente faz uma referência até mal compreendido, né? Porque quando a gente fala assim que o policial está fazendo o transporte clandestino, a gente está dizendo que o policial é tão bom que não deve fazer, porque está clandestinidade, ele tem que dar um exemplo. Então a gente coloca nesse sentido, às vezes a gente pontua uma situação e sai um entendimento diferente. Mas a gente quer exaltar só as profissões que estão fazendo, porque o objetivo do alternativo é que tenha aquele que não tenha outro tipo de atividade e possa ganhar seu pão de cada dia. Mas isso vai ser feito pontualmente, com reuniões. A gente não quer prejudicar ninguém com determinadas ações inesperadas. Então, tudo vai ser feito dentro de um diálogo, de uma conversa, e vamos sim combater no tempo certo, né? Ou regulamentar. Eu sou a favor da regulamentação. Sim. Mas como eu não sou legislador, então vamos levar isso pleito até a Câmara de Vereadores, conversar até já conversei com vários que fazem esse transporte alternativo, vou conversar com muitos mais. É sempre aberto ao diálogo e vamos chegar a um contento de regulamentar ou combater. Isso que vai decidir a população.
Olha, antes da gente finalizar a nossa entrevista, porque o tempo aqui já está quase, né, finalizando, eu não posso deixar de falar sobre um assunto que é motivo de muita reclamação. Os nossos ouvintes procuram a gente o tempo todo para falar da questão da problemática do transporte público em Ilhéus. Ônibus coletivo que não atende região A, B ou C, ou que reduziu o horário, ou vai num horário que realmente não ajuda a pessoa que trabalha no comércio e precisa retornar para casa após as 6 da noite. Tem a reclamação também do pessoal que sai da faculdade às 10 da noite e não consegue vir, por exemplo. Eu recebo muita reclamação. Não consegue vir do centro da cidade ou qualquer outra região de Ilhéus, onde tem faculdade, não consegue vir para o Banco da Vitória ou até mesmo para o Salobrinho. A Sutran está acompanhando essa questão aí da problemática. Eu preciso falar que é uma problemática, certo?
Porque é uma grande
situação muito complicada em Ilhéus.
Mexe economia, mexe vida.
Exato. É. Hoje, se não me engano, pela manhã, né, Renata, teve aí manifestação sobre isso, né, com um vereador participando, a comunidade de modo geral. E como é que está aí o acompanhamento da Sutran em relação aos ônibus coletivos?
Bem, Kátia, com nossa vinda aqui, a pedido do nosso prefeito Marano, disse, nós temos dois gargalos, apesar que seria a rede semafórica, né, que a gente resolveu, graças a Deus, e a questão do transporte coletivo. O transporte coletivo passa, né, como qualquer outra empresa, por algumas situações, né, de pendência, mas não é por isso que a gente não vai exigir que eles façam um transporte adequado ao nosso cidadão.
Sim.
Nós estamos agora com a retomada da rede estudantil, tivemos reuniões com a Secretaria de Educação e com as empresas de ônibus, estão cobrindo toda a rede estudantil. É claro que vamos ter alguns problemas pontuais que vamos resolver dia a dia, por isso que nós temos uma comissão que se reúne semanalmente para definir o aumento gradativo dessas linhas e horários para atender essas comunidades. Tivemos reunião já resolvido o problema, só reunião não, estamos resolvendo os problemas da região norte rural, tanto com Jiboinha, Santo Antônio, Santa Maria, Couto. Tivemos também com Rio do Engenho, Água Branca, então aquela região toda, só em mar também, né? Região sul, né?
Região sul.
Já fizemos essas tratativas, já reunimos, já assinamos um acordo e está funcionando, não tem mais reclamação naquela área. É claro que vamos avançar agora para a região norte.
Que tem vindo muitas reclamações, inclusive de pessoas que foram demitidas de hotéis pousados, porque não tem como ir trabalhar, não tem ônibus.
Isso, bem dito, Kátia. Tanto é que nós reunimos com a Átila da TIL, né, que é representante pelo trade turístico, mas só foi pontuado para a gente a região sul. né? E tanto é que nós colocamos o ônibus 22h10 para sair do Cururupi para atender toda a região sul hoteleira. Uhum. E infelizmente só está com poucas pessoas. E vamos agora reunir sexta-feira para estender de Olivença, 22h10, para vir pegando todo mundo da rede hoteleira para passar ali no Nelson Costa, UBS e para o Central, Terminal Urbano e Vilela. Então, fazendo isso, para você entender, agora à noite nós estamos colocando mais 4 linhas à noite, começando desde segunda-feira. Uhum. A de Salobrinho mesmo levou 12 e voltou com 3 pessoas, né? E nenhum estudante. De noite também colocamos outro, para o Sol e o Mar, só pegou 3 estudantes. Então, nós vamos divulgar essa linha, que vai ser também adaptação, né?
Que bom aqui divulgar. Com o Porque, divulgar. Por exemplo, o pessoal da região norte já ligou muito aqui reclamando: ah, os meninos não estão tendo como estudar, porque não estão tendo ônibus aqui.
O combinado, então, vou aproveitar, né, aqui seu programa, que é muito bem ouvido. O combinado foi o seguinte: se o estudante tiver com a dificuldade, procure a sua diretora. Procure a sua diretora. A diretora vai pontuar para a secretária de educação, que vamos ter reunião próxima aqui, e vamos consertar esse deslocamento. Ou, se não, procura aqui a imprensa, né, aqui a nossa Gabriela FM.
Pode procurar aí, Kátia, o Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia, de preferência. E aí, Kátia me manda via Zap as pendências, e nós vamos resolvendo pontualmente. Nós não podemos resolver todas as linhas, mas vamos resolver os problemas pontuais. E vamos chegar até lá. Hoje nós estamos rodando 68% da frota. Para você ter ideia, aqui nós temos 120 ônibus, estão rodando com 70. Sim. É claro que não todos os horários. Precisamos retomar os horários. Você tem ideia também, Itabuna, são 96 ônibus, estão rodando, contrato com 50, rodando com menos de 50. Então, em termo percentual, o ideal está com muitos ônibus, é um dos 0,1 de ônibus rodando. Mas a dificuldade é grande, são ônibus quebrados, ônibus ruins, ônibus que não atendem, né, o nosso povo ilhéense. Então, nós estamos fiscalizando os ônibus agora.
Tem ônibus, Serpa, que tem linha que parece uma lata de sardinha. Todo mundo ali exprimido.
É um micrão, né?
É
um micrão.
Ainda mais na pandemia.
Resolvendo. Então, nós temos uma peculiaridade em Ilhéus, que nós temos 40 distritos. Uhum. Então, tem distritos que correm aqui quase 70, 100 quilômetros, que nós fazemos por R$ 3,80. E nós estamos sendo afetados por pessoas trabalhando clandestino que estão cobrando R$ 50 por cidadão. Esse cidadão pobre, né, esse cidadão que está levando sua mercadoria, está sendo extorquido. Então, nós temos que melhorar cada dia mais essa linha de ônibus, essa quantidade de horários, para que a população não se sinta extorquida e possa também ir voltar para suas residências, tanto para a escola quanto do trabalho. Então, nós estamos atentos a isso, estamos forçando as empresas, nós estamos botando gente nossa na rua para fiscalizar a tabela de horário, se o que eles estão na tabela estão cumprindo na rua.
Exato.
Então, para ter certeza que o nosso trabalho é de fiscalização, não só para clandestino, mas também empresa de ônibus. E vamos começar a acertar multa, né? Desculpa a expressão, mas é autuar, porque faz parte do contrato. Então, se ele não cumprir as linhas determinadas, não tiver um ônibus de qualidade, um ônibus, né, com assento adequado, um ônibus que funcione realmente, que atenda ao nosso cidadão ineense, a determinação nossa, dos prefeitos, é começar a fazer as atuações necessárias para que tenhamos um serviço de qualidade. Mas isso nós estamos fazendo gradativamente. É claro, né, a gente sabe que a pandemia afeta todos os setores, mas com certeza pode confiar que nós vamos chegar lá até o final do ano, que a gente tenha um transporte de qualidade, uma cidade bem sinalizada, uma cidade bonita de se viver e de se conviver.
Rapidinho, sexta-feira passada, não, ou foi sábado, dia 26, encerrou a Semana do Trânsito,
foi,
né?
Foi domingo, isso.
Resume pra gente rapidinho.
Na final da Semana de Trânsito, rapidinho, né, onde tivemos lá a mini-pista no centro da cidade, né, com o vivenciamento do trânsito para crianças de 7 anos. Inclusive, vamos montar essa pista na festa do 12 de outubro, lá na Copando Regional Sul, para nossas crianças brincarem lá com essa vivência do trânsito. Nós fizemos várias atividades junto com o Sinditran, né, o sindicato dos agentes da autoridade de trânsito aqui, e fizemos ações, culminando principalmente com o passeio ciclístico.
Sim.
Tivemos participação de 120 ciclistas que rodaram a cidade no domingo. Então, finalizamos muito bem essa Semana do Trânsito, além de fazer algumas oficinas, como a oficina de prevenção de acidente de motociclista, palestra para mototáxi. Então, isso tudo ajudou bastante. Então, eu quero agradecer, né, aqui a nossa Gabriela FM, a você, Kátia, aqui a Renatinho, a todos os ouvintes. E que acredita aí que a Autarquia de Trânsito está fazendo o melhor possível para melhorar a vida do nosso cidadão indiense.
A gente tem muitas perguntas ainda para fazer, né, Renato? As pessoas estão mandando perguntas, mas o tempo já está estourado, mas eu agradeço ao Valci Serpa, né, o tenente-coronel Valci Serpa, ele que é aí o diretor-geral da Sutran Ilhéus. E a gente espera, né, que essa parte educativa, né, seja bastante implementada em Ilhéus, porque eu vou lhe contar, muito motorista imprudente,
muitos,
viu? Que o diga ele é a duplicação da BA-001 no trecho urbano,
muito
mas
acidente.
Que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, que inclusive tem feito bastante presença ali, isso é muito bom. E a gente agradece sua participação.
Obrigado, Kátia, Renatinha, a todos os ouvintes da HBFM. É um prazer estar aqui mais uma vez para a nossa querida autarquia de trânsito e dar um abraço aí para todos os nossos ouvintes e principalmente os agentes da autoridade de trânsito, os nossos agentes da autarquia de trânsito, que estão fazendo o melhor de si, melhorando cada dia a fiscalização, a orientação e que todos nós possamos compreender a função do agente, quer dizer, às vezes não, às vezes é mal compreendido, vai ter que autuar. Ninguém quer fazer esse papel, né, de ruim, só de bonzinho, né, de sempre dar o sim, mas para organizar o nosso tráfego, nós temos que, às vezes, dizer um não para o cidadão, mas um não com a devida prudência, a devida humanidade e o respeito ao cidadão. Esse é o nosso lema, respeitar o cidadão.
Obrigada, Serpa.
Um abraço a todos.
Boa tarde para você. Bem, vamos falar com ele rapidamente, nosso repórter Coutinho Neto, nessa segunda entrada. Vamos lá, Coutinho.
É muito bacana, viu? Eu ouvi sempre também o coronel Valci Serpa, a quem eu também mando um grande abraço. Eu conheço o tenente coronel Serpa desde os tempos lá atrás da Polícia Rodoviária Estadual, quando ele era o comandante, que hoje o cargo está ocupado também pelo competente major Brito Júnior. Então, eu mando também um abraço muito bacana aí para você, viu, tenente coronel Serpa. Bem-vindo mais uma vez aqui na Gabriela FM. Realmente, papo bacana, seu Kátia, seu Renato. É também aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos lá então, nossa viatura da 102,9, sem tração de trânsito, circulando em toda a nossa grande Bahia. Começando o nosso giro policial neste momento, no município de Itabela. Um homem, ele foi encontrado sem vida em uma canaleta na BR-101, já bem próximo ao centro de Itabela. De acordo com a polícia, havia alguns ferimentos na cabeça e também nos braços deste homem. Ainda, segundo a polícia, a suspeita é que a vítima, que foi identificada como Genilson Manuel da Silva, de 46 anos de idade, teria caído de um barranco que fica às margens da própria rodovia, não resistiu e evoluiu a óbito. No município de Itamaraju, o acidente que aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, no centro da cidade de Itamaraju, teve uma vítima fatal, identificada como Antônio José Pereira dos Santos, de 65 anos de idade. Segundo o que foi informado, este idoso, ele seguia em sua bicicleta e, ao passar por um semáforo, colidiu em um veículo que estava estacionado. O que aconteceu? Por conta disso, ele acabou caindo embaixo de um ônibus que faz transporte coletivo na cidade de Itamaraju. Com a pancada, Antônio teve o crânio esmagado pelo coletivo, com exposição de massa encefálica, vindo a óbito no local. Ainda no extremo sul da Bahia, em Alcobaça, aconteceu um acidente no quilômetro 15, às margens da BA-290, no povoado de Pedra d'Água, no município de Alcobaça. A vítima, Antônio Jorge Calixto dos Santos, de 53 anos de idade, ele caminhava na pista quando foi atropelado por trás. O veículo atropela via de estrada, no qual o condutor fugiu do local em alta velocidade, sem deixar pistas ou prestar socorro. Antônio faleceu, infelizmente, naquele local do acidente. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar a autoria deste acidente lá em Alcobaça. Uma mulher, ela morreu e ao menos 3 pessoas ficaram feridas também em outro acidente grave envolvendo uma Sprinter. Na tarde de ontem, segunda-feira, na BR-101, na localidade de Ponto Novo, no município de Presidente Tancredo Neves, em nosso Recôncavo Baiano. Segundo informações, o motorista do veículo teria perdido o controle da direção e colidido frontalmente com uma árvore após um pneu ter estourado. Os feridos foram socorridos por equipes do SAMU e encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, também no Recôncavo Baiano. Entretanto, o estado de saúde deles não foi revelado. Infelizmente, o corpo da vítima fatal, ele foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de também de Santo Antônio de Jesus. Aquele trágico assassinato que ocorreu no oeste da Bahia, envolvendo a execução de um médico pediatra dentro do seu próprio consultório em uma clínica particular, teve também a desmembramento em relação à polícia. Um homem suspeito de matar o médico Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos de idade, dentro da clínica onde trabalhava, e o cúmplice que o levou ao local foram presos na tarde de ontem, segunda-feira, na cidade de Barra, no oeste da Bahia. A informação foi divulgada pelo delegado do município, Genivaldo Rodrigues, que é responsável pelas investigações deste crime bárbaro. A polícia não informou se as testemunhas já prestaram depoimento em relação a este homicídio consumado trágico que ocorreu no município de Barra, no oeste da Bahia. Nossa temperatura para por aqui hoje, hein? Retornaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Hoje com o tempo estouradíssimo, hein, Coutinho? Mas eu tô respaldada, né, meu amigo? O coordenador tá aqui comigo. Porque o objetivo do programa é deixar o povo bem informado. Enquanto a gente não conclui aqui rapidamente, deixa eu corrigir aqui uma informação, porque ontem eu tava aqui reclamando, né, a pedido aí dos nossos ouvintes da comunidade do São Roque, que fica aqui no Banco da Vitória, logo aqui, gente, é logo após aqui, atrás da Gabriela FM, bem pertinho, 5 minutos, né, o pessoal dessa comunidade não tá conseguindo um atendimento adequado que deveria receber aqui nesse posto de saúde do Banco da Vitória. Tem uma moça, por exemplo, que precisa fazer um pré-natal, ela é da comunidade de São Roque, e aí ela já esteve no posto de saúde do bairro Banco da Vitória, e eles disseram, não, o pessoal da comunidade de São Roque não pode ser atendido aqui. E aí eu questiono, né, vai ser atendido aonde? Né? Ela estava tentando lá no Iguape, realmente também não conseguiu. Tá? Ela não foi atendida no Iguape, corrigindo essa informação. Então, esta grávida, uma jovem grávida, está aí ainda sem fazer o seu, sem iniciar o seu pré-natal, porque em Ilhéus é um jogo de empurra, empurra. Seu secretário de saúde, explica para nós, se a comunidade que está praticamente dentro do Banco da Vitória não pode ser atendida no Banco da Vitória, vai ser atendido onde? Vai ficar à mercê? A gente quer saber. Perguntar não ofende, então não custa nada, né, organizar isso aí, passar pra gente aqui. Olha, Banco da Vitória, posto do Banco da Vitória atende comunidades tais, 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 além do Banco da Vitória. Então a gente quer saber onde o pessoal da comunidade de São Roque, que tá praticamente dentro do Banco da Vitória, vai ser atendido. Qual é o posto? A gente quer saber, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Rapidamente aqui, dando uma passadinha no noticiário estadual. Secretaria de Saúde do Estado divulgou que a Bahia já vacinou mais de 77% da população de 12 anos ou mais contra o coronavírus até ontem. Então, a CESAB atualizou os dados, né, da vacinação e são 9 milhões 800 mil pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose ou dose única do imunizante, de um total de 12 milhões e 700 da população estimadas. Então, a Bahia, em relação aos números da Covid, registrou 150 novos casos de Covid e 257 recuperados, tá? Bem, rapidamente, agora o noticiário nacional, vamos falar aí, né, hoje de manhã, nos noticiários, vamos falar outra coisa, hein, Renato? Prefeito de São Mateus, no Espírito Santo, preso, e foi encontrado com ele em casa 400 mil reais. E ele foi preso por suspeita de fraude em licitações, não é isso?
É isso. O prefeito de São Mateus, Espírito Santo, Daniel Santana, sem partido, conhecido como Daniel do Açaí, foi preso na manhã de hoje, durante uma operação realizada pela Polícia Federal com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atua no norte do Espírito Santo. Além dele, também foram presos na operação Minúcios, uma controladora do município, um suposto operador de esquema criminoso e 4 empresários ligados às irregularidades. Os nomes dos outros presos não foram divulgados. Segundo a Polícia Federal, foram obtidas provas que indicam que o prefeito, desde o primeiro mandato entre 2007 e 2020, até o atual, desde o início deste ano, organizou um modelo criminoso estruturado dentro da administração municipal para cometer vários crimes, como direcionamento fraudulento de licitações. O valor dos contratos celebrados pelo município com as empresas investigadas chega ao valor de R$ 43.542.007,20. A Prefeitura de São Mateus diz que só vai se manifestar quando tiver acesso aos autos. Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em residências e empresas dos municípios capixabas de São Mateus, 19, Linhares 6 e Vila Velha 1. Os policiais apreenderam dinheiro em espécie e joias na casa do prefeito. Segundo a Polícia Federal, os valores estavam sendo contados e já passam de R$ 400 mil. Mais R$ 300 mil foram encontrados em uma empresa que seria de Daniel. São Mateus tem cerca de 130 mil habitantes e é uma das maiores cidades do Espírito Santo. Ainda de acordo com a Polícia Federal, as investigações se iniciaram após o recebimento de denúncias sobre dispensa ilegal de licitações com exigência de percentual de propina sobre o valor das contratações públicas. Segundo as investigações, o esquema contava também com distribuição de cestas básicas como forma de apaziguar a população em relação a atos ilícitos. Algumas dessas licitações contavam com verbas federais que deveriam ter sido aplicadas no combate à pandemia da Covid-19, de acordo com a Polícia Federal.
Rapaz, é coisa, viu, Renato? Muitos prefeitos aí se preparem. A Polícia Federal está nas investigações. Ministério Público jogando duro, trabalhando aí em diversos estados, né? Então, essas ações fraudulentas de licitações, como diz a Polícia Federal, está na mira da PF, Ministério Público, tá? Então, só para finalizar aqui, em razão da grande quantidade de mandados a serem cumpridos, de acordo com a Polícia Federal, a operação contou com a participação de aproximadamente 85 policiais federais vindos de outras unidades do país, além da presença do Procurador Regional da República e de servidores da Controladoria Geral da União, que é a CGU. Então, realmente aí, Polícia Federal, CGU jogando duro aí contra esses políticos, né? Que acha que saquear o cofre público vai ficar por isso mesmo. Ai, ai, viu? Bem, a gente vai finalizar aqui então a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são 2 lojas para melhor te atender. Uma na Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, conhece toda a coleção primavera-verão e parcela tudo em 10 vezes no crediário, sem juros, ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, Renato, muito obrigada aí pela parceria. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Desejando a todos aí uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Já já, Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.